Amor é talvez o conceito mais maluco e mais necessário na nossa existência. Vivemos amor, pensamos amor e procuramos amor. Desde sempre que a humanidade dá valor a este querido sentimento, amor está no cérebro, nos pensamentos e na teoria, explorado intensamente pela psicologia e filosofia. Esta última área do saber define vários tipos de amor, sendo os principais a filia e o eros. A filia é o tão conhecido amor platónico, sem natureza sexual, e está presente nos irmãos e amigos. Eros é a palavra grega que define amor ou desejo da forma romântica como atualmente conhecemos. Apesar de ser muito usado para definir o desejo humano de carinho e satisfação, é outras vezes levado de forma mais profunda. Em psicologia, observamos frequentemente o uso da palavra eros como expressão da energia vital, como o instinto de querer viver, algo extremamente curioso. Claro que faz sentido conectar estas relações românticas com a propagação de vida, já que é maioritariamente a partir delas que procriamos. Mas, por outro lado, encontramos aqui uma ligação muito especial. A mesma palavra descreve querer viver e amor. Parece que Salvador Sobral estava certo quando nos lançou à cara o vivi para te amar. Vivemos para amar, procriar, juntar para o egoísmo maximizar, é o que vamos descobrir hoje. Bora?
Proporcionar.
A fuga.
Acabaram de ouvir a maravilhosa introdução da Alice. Eu sou o Delfim.
Tomás Coelho, e este podcast podia ter sido feito no elevador da minha casa.
É verdade, podia ter sido feito no elevador do nosso prédio, visto que nós moramos no mesmo prédio ali, numa rua de Almada, e eu creio que tu, Tomás, me conheces do elevador. Mas eu conheço do teu quarto de brincar, estava aqui a pensar. É verdade. E acho que é uma revelação para ti. Porque quando, até este ano no nosso prédio, quem fazia a gestão da administração eram as pessoas por patamares de andares. E a mãe do Tomás foi administradora e... E a mãe chama-se Paula, e então eu fui lá para pagar a prestação do condomínio, depois ficámos a conversar e fizemos uma ata, e de repente ela estava sempre a dizer, estejam quietos, estejam quietos, estejam quietos. E depois disse, anda cá, vou-te mostrar os meus filhos. E vocês estavam a brincar com imensos carrinhos, ia haver uma festa onde vocês faziam anos, já não sei... E a mãe estava muito atrapalhada, como era com as questões da administração e preparações da festa, claro. E então a tua face, os teus traços eram de facto conhecidos. Depois não sabia que tinhas vindo aqui para a escola estudar. E então, um ano passado, às vezes eu via, pensava, ele é aquele pequenote que brincava no quarto, é o filho da dona Paula.
Estamos com a presença da professora Isabel Santiago, de Psicologia, do 12º ano. Este podcast é mais sobre o amor e gostávamos de ter uma abordagem mais na área da psicologia, também da filosofia, porque a professora também dá a filosofia. Temos aqui a pessoa correta.
Mas, ó Tomás, eu acho que falar do amor no elevador é um bom sítio, porque o amor pode começar no elevador.
É verdade, o amor pode começar no elevador.
Não estou a insinuar que nós nos amamos. Não, de todo. Mas há vários tipos de amor, não é? E nós gostávamos muito de começar a conversar, de facto, no elevador. Eu acho que há boas histórias de amor. Estava um filme.
É verdade.
Exatamente. O elevador é um bom sítio para um primeiro... há imensas cenas do cinema em que as personagens é porque se olham nos elevadores. Exato. E ficam naquela posição estática, assim, olhar para a porta, mas depois, afinal, um e outro não querem sair porque até houve ali uma atração... Nós foi mais uma atração intelectual.
Sim.
E falámos como se nos conhecêssemos desde sempre.
Foi super natural.
Foi muito natural, é verdade.
E então a primeira pergunta que temos aqui para abordar com a professora e com o grupo todo é se é possível sermos felizes sem amor.
Quando tu fazes essa pergunta, Delfim, lembro-me imediatamente de uma frase de um filósofo que eu gosto muito, que é o Yankelevich. Ele tem uma frase... que me acompanha e que podia ser um mote da minha vida. Porquê? Porque eu acho que sou assim um bocadinho tão fora do padrão que as coisas que eu acho importantes são as outras as coisas que ninguém acha importantes. E esta frase, quando eu a ouvi na faculdade, eu pensei, ah, não estou só no mundo, afinal há alguém que pensa coisas parecidas. Então a frase do Ian Kalevich diz qualquer coisa como, podemos apesar de tudo viver sem poesia, sem filosofia, sem música e sem amor, vírgula, mas não tão bem. E estas coisas que são, para a maior parte das pessoas, o subsidiário, ou seja, aquilo que vem, primeiro estão as outras coisas todas e depois é que estão estas. Ele faz esta frase para essas pessoas precisamente para lhes lembrar que a vida boa, não é uma boa vida, uma vida boa, no sentido filosófico, significa a vida feliz. Do ponto de vista de Aristóteles, a vida boa é a vida feliz. E, no fundo, o que ele está a dizer é que se queremos ser felizes, nós precisamos da poesia, nós precisamos da música, nós precisamos da filosofia e precisamos do amor. E, portanto, numa primeira abordagem, eu diria, eu não estou a ver que ninguém consiga ser feliz sem o amor. Também disse por experiência própria. Uma das coisas que me faz uma pessoa, pelo menos uma pessoa que os outros reconhecem como equilibrada, muito sensata. Há muitos alunos que, por exemplo, registam o meu sorriso e dizem, professora, é feliz. E eu penso, pá, isto é bom de ouvir, mas será que sou? Fico depois assim a pensar, não é? De onde é que vem, o que é que causa nos outros esta impressão minha? E eu penso que vem do imenso amor que eu recebi. Sempre. Dos pais, da irmã, dos amigos da irmã. Porque eu tenho uma irmã 14 anos mais velha. Eu estive sempre rodeada de adolescentes. Sempre. Não é? Eu acho que às vezes a brincar eu digo, gostei tanto dos adolescentes que trabalho com eles, não é? Porque era muito isso, não é? Com imensa disponibilidade para brincar comigo, para conversar comigo dos assuntos deles, para me deixarem ficar. Depois os professores, sempre muito acarinhada por eles também. Os amigos, eu tenho histórias com amigos muito bonitas, muito intensas e com momentos muito bem conseguidos e muito felizes também. As histórias de amor, elas podem ter acabado, mas elas foram igualmente muito felizes e muito, sobretudo muito plenas. Nunca estive nas histórias com o sentimento de que a relação era incompleta ou de que uma das pessoas estava mais presente, mais na relação do que a outra. E até acho que a forma como as histórias acabaram, tiveram o seu fim, foram histórias de que, e terminaram de uma maneira que eu acho que só denota o imenso respeito que tínhamos um pelo outro, por exemplo. Não houve confusão, não houve conflito, houve uma dor necessariamente, porque é um fim, mas não houve uma dor nem com culpa, nem associada à culpa, nem com acusações, e por isso dou-me bem com todas as pessoas e sou muito amiga dessas pessoas, e essas pessoas são mesmo muito minhas amigas. Só para dar um exemplo disto, por exemplo, uma coisa que me impressionou muito foi uma das pessoas que mais amei na vida e com quem mais fui feliz, eu não sei como ela soube da morte do meu pai. Foi a primeira pessoa a chegar ao velório do meu pai. E isso, e olhámos uma para a outra e pensámos, que conforto tão grande. Eu sabia que ia receber esse conforto e aquela pessoa tinha o conforto certo para mim naquele momento. E eu acho que... Sim, não estou a ver. Do ponto de vista, por exemplo, do nosso desenvolvimento, Delfim, nós hoje sabemos, pelo menos desde um senhor que é o Bowlby, que o amor e o afeto são fundamentais para a felicidade e para o bem-estar das pessoas na vida adulta, para confiarem nos outros, para gostarem de si, do seu corpo, confiarem nas relações que conseguem uns com os outros. Isso vem do amor e do afeto que é partilhado logo numa relação inicial que se chama vinculação. Portanto, e hoje há até estudos que já mostram, por exemplo, a depressão, os estados depressivos crónicos, agora que falamos felizmente mais da doença mental e da saúde mental, há muitos estudos que mostram que isso vem desde a infância, quando essa vinculação não é bem conseguida, quando essa relação de afeto, confiança, segurança não são passadas na infância. Por isso eu responder-te-ia que sim, não creio que alguém consiga ser feliz sem amor. Até porque é também a realização de uma parte de nós, que, por exemplo, enquanto a parte intelectual tem a ver... É a nossa mente, sentimos que há... É evidente que nós hoje também sabemos que a mente está muito associada ao corpo, mas a parte intelectual é sempre aquela parte que parece que é em nós que paira, que está desligada do corpo, não é? Mas, por exemplo, o amor não. Portanto, nós não conseguiríamos ser completamente humanos sem essa experiência. É por isso que ela também é tão visceral. Eu acho que ela é muito completa, ela envolve a mente e ela envolve o corpo. Porque não há, o amor implica, quer dizer, o amor com os amigos implica a partilha de muitas situações, o amor com um parceiro ou uma parceira, não é? Mas com um parceiro, dizendo todas as possibilidades que aqui estão contidas nesta palavra e sem discriminar nenhuma, envolve a nossa intimidade e o corpo não só como um reflexo que se manifesta no nosso pensamento, mas o corpo enquanto matéria, e é uma matéria desejante, o corpo, e o amor implica essa parte, não é? E portanto eu acho que é um momento em que nós podemos ser a totalidade do que somos, e isso é uma experiência absolutamente única e intensa, bela, não sei, realmente importante para a construção, para a nossa construção enquanto pessoas.
Eu acho que, ao contrário da professora, tive assim uma infância e até entrar nesta escola, muito sem amor. Eu notei que mais recentemente, mas comecei a notar isto mais há 2 anos, eu giro muito a minha vida, e uma quantidade talvez um bocado não saudável, giro muito a minha vida e muitos dos meus pensamentos todos à volta do amor, e não só meu, mas eu analiso muito obsessivamente todas as relações à minha volta, e sempre fui um bocado aquela pessoa que eu me imaginava a ter imensos relacionamentos, mas tipo, ao mesmo tempo, tipo, estar com imensas pessoas e gostava todas dela ao máximo que havia para gostar, e se pudesse eu acho que fazia isso, e é um bocado mau, eu sei, mas... Eu sempre fui honesta com isso, com todas as pessoas que eu já gostei muito, e também me identifico muito com aquilo que a professora disse, e andei a falar muito nisto nesta semana. Todas as pessoas que eu já namorei, eu adoro, e são pessoas incríveis, e que eu gosto muito até hoje, e que me esforço muito para manter a relação com elas, e é muito fácil, e são muito boas. Eu tinha meio que vivido uma vida com todas aquelas bases muito intelectuais, muito do eu gosto é de pensar, eu gosto é de música, eu gosto é de analisar e de filosofia, de psicologia, e gosto muito de matemática, e para mim não era natural fazer nada fora disso, mas para mim sempre foi tão natural o amor e sempre foi tão natural eu ter tanto amor para dar, que chegou um ponto em que, lá está, tornou-se incompatível, tornou-se tipo uma guerra, porque eu tinha tanto amor para dar e havia este bloqueio físico que tornava as coisas muito questionáveis. E eu ainda hoje passo muito tempo a pensar no amor e a pensar em como é que vou ultrapassar as coisas, e já percebi que muitos problemas meus eu só irei ultrapassar com amor. Tipo, eu sozinha a pensar nisso não vai dar muito. Tipo, eu baseio muito a minha vida à volta do amor e nunca me vou arrepender disso. Por mais que seja analisar os casais, por mais que seja tentar ultrapassar os meus problemas, eu adoro, porque é amor, e tipo, eu sinto amor nos outros, eu adoro isso, e divirto-me muito, e provavelmente não pararei mesmo, que eu fico bem, porque eu acho, eu até me admiro como é que as pessoas não passam a vida, e eu falei disto hoje com a professora de biologia, eu disse-lhe mesmo, a professora não pensa nos casais, a professora não, tipo, não pensa nisso, e a professora, não, é normal, é parte da vida. E eu adoro pensar, tipo, por mais que tenha fundos problemáticos, para mim é tão bom, é tão feliz.
Há pouco estava, depois acho que não concluí a ideia, mas agora estava a ouvir a nossa Alice e estava a pensar. No fundo, eu quero que fique muito clara a ideia de que o amor não é uma coisa subsidiária. A vida, e não é por acaso que nós dizemos sobreviver. Porque é que trabalhamos? Para sobreviver. E se vocês pensarem na palavra sobreviver, ela tem um prefixo que é o sobre, sobre a vida. E isso é o fardo. O amor, precisamente, não pode ser uma coisa subsidiária e, portanto, eu posso viver sem ele, como diz a frase do Yankelevich, apesar de tudo, não é? Mas não tão bem, não é? Mas não tão bem. Porque o amor, precisamente, é o que tira o peso à vida. E não há, eu não acho nada estranho, acho até bastante compreensível como é que tu, Alice, de um ponto de vista muito intuitivo, percebes que um problema não se resolve adensando-nos nos problemas ou fazendo bifurcar problemas de um problema inicial. O problema segue-se quando a gente se deixa ir por coisas que nos tornam realmente felizes. E, portanto, se o amor e amar, quer seja pensar o amor, quer seja viver o amor, isso estás a fazer o teu próprio caminho para sair de um problema. E isso é trazer leveza à vida. Vocês não perguntaram, mas o amor é a leveza. O amor são as asas. Não é por acaso que na cultura grega o amor era o cupido e o cupido tem asas. Porque o amor é a leveza. Todo o amor, uma pessoa deve pensar sempre nisto. Os gregos criaram mitos porque eles não tinham ciência e, portanto, os mitos eram as primeiras formas que eles tinham para explicar coisas complexas que eles percebiam que aconteciam na vida dos seres humanos. Portanto, o cupido é o Eros, para os gregos não era o cupido, era o Eros. Eros era o deus das asas e o amor é uma experiência da leveza. E por isso isso vai ter também a ver depois com Platão, necessariamente. E aliás, não é por acaso que é Platão que fala do mito do amor numa das suas obras. Isso é fundamental. Portanto, o amor é a leveza. E se é leveza, amar é sempre uma forma de curar um problema. E é por isso que a gente se calhar só vence uma história de amor que acabou com outro amor. Se calhar um amor só se vence, um amor que não está a fluir, precisa de outro amor. De alguma forma, nós somos capazes de continuar esse amor com outra, descobrindo outros de nós em nós e com outras pessoas na nossa vida. Porque para além do amor ser leveza, não é? O amor é essencialmente também uma expansão. Aquele que não ama é aquele que não quer expandir-se. O amor é sempre expansivo. É por isso que ele cresce, nunca diminui. E isso significa que... É por isso que as pessoas às vezes dizem eu posso amar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Claro que sim. Pode amar mais do que uma pessoa ao mesmo tempo. Claro que sim. Pode. Seja... O ter mais do que um parceiro, porque de facto a fidelidade é efetivamente um mito, é uma regra que se criou social, uma convenção como outra qualquer. Eu não estou a dizer que eu sou capaz de ter esse amor com parceiros mais, mas eu só pelo simples facto, eu sou capaz de amar amigos muito diferentes. Então, se o amor fosse único e exclusivo e minguasse... Então, é por isso que eu acho que o ciúme é mesmo uma experiência tola e que só pode ser sentida por quem é muito inseguro. Porque, na realidade, aquele que ama sabe que o amor tem tendência para crescer e, portanto, eu posso ter mais do que um amigo e amá-los todos por razões absolutamente diferentes. Às vezes sem razão, não sei porquê, mas gosto da pessoa. Os pais podem ter muitos filhos e amam todos, de facto, não é? Então, se o amor nas outras expressões, no filial, no parental, é múltiplo e cresce, porque é que depois, na intimidade, ele só podia ser único? Isto é absolutamente cultural, foi uma regra que criámos. E, aliás, há culturas que não a têm, não é? Precisamente. Sim, mas o amor é leveza e o amor é expansivo, claramente. Ele faz-nos expandir. É uma criatura gordinha. O amor é uma criatura gordinha. Também acho que não é por acaso que as representações de Vênus não é de ninguém esquálido, nem de ninguém seco, não é? É de um gordinho bem disposto e que voa, não é? Por isso é que até dizemos que temos, quando nos apaixonamos, borboletas. As borboletas é aquilo que voa, precisamente com leveza, não é? Não é uma garça a voar, o amor. Nem um pelicano. Não, o amor é uma borboleta.
Sim.
Não sei. Eu estou tentando rir. Mas vamos,
isto
não tem graça nenhuma.